Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos o prazer de estar juntos outra vez e eu lhe agradeço muito pelo carinho da sua audiência. Estamos pensando nesses dias em Abraão, o amigo de Deus. E chegamos a Gênesis capítulo 22. Esse é um texto que ao longo da história tem sido inspiração para leitores e pregadores da Bíblia. Na tradição judaica, o sacrifício de Isaac é conhecido como a ligadura de Isaac, expressão que tem origem no verbo amarrar, usado em Gênesis 22, verso 9, onde está escrito que Abraão colocou Isaac sobre o altar e o amarrou, deitou sobre o altar em cima da lenha. Os intérpretes judeus veem a atitude de Isaac como um exemplo supremo de lealdade a Deus, mesmo diante do alto sacrifício. Para nós cristãos, essa experiência aponta simbolicamente para o sacrifício de Jesus. Veja, Abraão entrega seu filho como sacrifício. Da mesma forma, Deus, nosso Pai, oferece o Senhor Jesus Cristo, seu filho, em sacrifício em nosso lugar. Isaac sente o peso da separação do pai, mas se entrega voluntariamente. Assim como o Senhor Jesus Cristo também sofreu, porém se entregou de maneira voluntária. Eu leio agora Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Deus reaparece com uma ordem direta, sem nenhuma explicação. Se você observar no capítulo 12, Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra, sua casa e sua família. Agora, no capítulo 22, a ordem é que sacrifique seu filho amado. Gênesis 12 e 22 são, respectivamente, a primeira e a última vez que Deus fala com o patriarca. A ordem agora é assustadora e cruel. Não era apenas para sacrificar, mas para oferecer seu filho em holocausto. Nesse tipo de oferta, a vítima era esfolada, cortada em pedaços e totalmente queimada. Certamente isso quebrantou o coração do patriarca. Imagine o estado mental de Abraão. Isaac era luz, alegria da casa, o consolo da velhice e o herdeiro da bênção prometida. Isaac era o filho da promessa. O futuro dependia dele. A perda de Isaac por doença ou acidente traria tristeza e decepção, mas imagine essa situação agora. Perder o filho sendo sacrificado por ele mesmo, pelo próprio pai. A ordem foi derramar o sangue desse filho com suas próprias mãos. E Sara? Como Sara, a mãe de Isaac, reagiria? Isaac era sua realização e orgulho? Na sequência do texto bíblico, Sara não é citada, e isso parece indicar que Abraão não a informou quanto à ordem divina. O sacrifício de seres humanos, especialmente de crianças, era comum nos tempos antigos. Tanto a Bíblia quanto a arqueologia afirmam que os cananeus praticavam ritos dessa natureza. Portanto, a ideia de alguém sacrificar um filho para uma divindade não era estranha para Abraão. Embora Deus tenha depois explicitamente proibido esses sacrifícios, Conforme o texto de Levítico, capítulo 18, verso 21, não é certo que isso, na época de Abraão, estava claro para ele. Até porque, se estivesse, é provável que Abraão teria protestado contra a ordem divina de sacrificar seu filho. No entanto, a ordem veio e deveria ser seguida, deveria ser obedecida. Já aconteceu com você em algum momento deparar-se com uma verdade bíblica, com um ensinamento do Evangelho, que você a princípio não compreende, até chega a considerar essa orientação bíblica como estranha, não vê sentido nela? O que fazer nessa hora? Seguir pela fé, acreditando que Deus sempre tem razão e sabe bem o que está dizendo, ou recuar, desistir, não obedecer? O velho Abraão, a despeito de ter sofrido com essa estranha ordem divina, ele seguiu na direção da terra indicada por Deus, onde deveria sacrificar seu filho. Que exemplo tremendo! É claro que amanhã, na sequência do texto bíblico, nós vamos seguir pensando nessa história, que a princípio é estranha, porém é extremamente linda e nos revela algo grandioso a respeito do Evangelho. Por enquanto, a palavra para você e para mim é esta: sigamos em obediência a Deus, mesmo quando nós não compreendermos os planos de Deus para a nossa vida. O Senhor sempre sabe o que diz, o que orienta. Deus sempre sabe como conduz a vida dos seus filhos, e a condução de Deus é sempre a melhor. Que o Senhor coloque essa segurança no seu coração, enquanto você ouve agora o Quarteto Arautos do Rei.
Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, ó Cristo, a Ti entrego corpo e alma, eis aqui este mundo mal, renego, quero dedicar. Bendito, tudo deixarei, tudo deixarei.
Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Muitas vezes nós entendemos Tua palavra. Ela enche o nosso coração de paz, de alegria, de segurança e de esperança, e por isso nós Te glorificamos. Mas Tu sabes, Pai, Há momentos quando nós também não compreendemos Tua palavra, quando ela nos parece estranha, até sem sentido, se não contraditória. Ó Deus querido, ajuda-nos, Pai, a mesmo quando nós não compreendermos, nós confiarmos em Ti. Que nós sigamos em obediência em toda e qualquer circunstância, nas horas fáceis ou difíceis, sabendo que Tu vês o fim desde o princípio, que Tu sabes todas as coisas e tudo o que fazes tem como propósito abençoar os Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a termos esta confiança, a confiança que o velho Abraão teve, indo levar seu filho para ser sacrificado, na certeza de que o Senhor sabe o que é melhor. Nós estamos nas Tuas mãos. Concede-nos, Senhor, esta fé. Oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.